Olá, sejam todos muito bem-vindos ao HQuest, seu podcast de história. Hoje eu tenho o prazer de receber meus queridos Gustavo Abdala e Pedro Freitas, que vão tratar conosco relações de estudo, né, principalmente hoje em dia, sobre a questão do Oriente. Bom, cavaleiros, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. E a primeira pergunta é, por que história?
Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Obrigado pelo convite, Pedro. Bem, por que história, né? Eu achava inicialmente que eu não ia servir para nada senão história, né? Me provei errado. Antes de fazer história, eu fui fazer cinema. Fiz apenas alguns semestres, eu confundi um pouco o que eu queria como hobby, trabalho. E aí eu fui prestando jornalismo, publicidade, relações internacionais, mas onde eu descobri que eu ia gostar de dar aula, gostar de ter uma relação com a cultura, e foi na história. Eu acho que eu me realizei na história.
Saudações aí, Pedro. Obrigado. Na verdade, foi muito aleatório como eu encontrei a história. Basicamente, eu tinha dúvida entre história e geografia, porque eu tive dois professores, uma coisa bem pontual na minha vida, que me inspiraram e eu tive vontade. Foi algo que eu não tinha certeza, muito tempo eu fiquei na dúvida entre algo um pouco mais convencional, só que no final das contas eu decidi fazer isso porque eu achei que, sei lá, acho que ia dar um pouco mais certo, porque eu gostava bastante.
Nesse caso, em relação às primeiras questões para se estudar o Oriente, o que vocês dois buscam?
Olha, eu lembro que quando eu era mais novo, eu imaginava o Oriente sempre como aquela coisa do mundo árabe, com sabres, bem romantizada, sabe? E quando eu fui estudar o Oriente, quando eu fui me aproximar do Oriente, eu fui descobrindo, na verdade, que o que eu queria não é aquela. Essa versão de Oriente, ela vai terminar. Ela terminou para mim se tornando algo muito chato, porque você começa a tratar o Oriente apenas dessa forma, como um mundo árabe medieval, talvez uma coisa até certamente atrasada. E o Oriente não é só o mundo árabe, é muito mais plural, né? Muito maior, muito mais importante, tem muito mais coisa. E eu estou buscando, quero buscar um pouco mais da proximidade, não o Oriente em si, porque eu não sei se isso é muito fácil e não sei se isso existe, mas eu estou tentando chegar numa proximidade do Oriente para que as pessoas parem de tratar o Oriente como esse algo romantizado, pesado, atrasado.
Bem, eu acho que o Gustavo falou boa parte do que eu imagino. A gente acaba tendo esse contato com o Oriente num plano muito idealizado. Também, meu não foi talvez tão refinado o gosto como ele teve no começo. Para mim foi algo muito mais próximo dos videogames que representavam essas culturas, principalmente os jogos de luta, e isso me atraiu. E aos poucos, pela curiosidade, eu quis entender mais do que se tratava isso. E depois de um tempo, eu percebi, agora parafraseando um pensador intelectual que eu gosto muito, Edward Said, na verdade o que a gente quer é eliminar o Oriente. Porque não existe Oriente e nem Ocidente, né? Isso são abstrações que não refletem muito a realidade. Pegar um vasto continente que é a Ásia, que tem árabes, persas, japoneses, indianos e tantos outros povos, e chamar de Oriente é uma generalização muito triste.
E quais os tipos de fontes que vocês utilizam nas pesquisas de vocês?
Bem, eu acho que se tratando de Oriente, né? Eu acho que não muda muito do que a história utiliza bastante, que, obviamente, fontes escritas e fontes materiais, literatura, arte também. Eu estudo o Japão, né? Eu estudo literatura atualmente, na minha iniciação científica, eu estudo literatura japonesa. Mas o problema, né, que eu acho mais na minha pesquisa foi ter acesso a alguns originais, algumas fontes escritas. A gente tem mais acesso pela via da internet, por outras vias, do que foi produzido em arte. O Oriente, entre aspas, tem uma cultura riquíssima em arte, né? E que algumas coleções que estão aqui no Ocidente, no Brasil, elas estão mais guardadas e são mais menos acessíveis, né? Essa é a parte complicada. Mas não, acho que não difere muito, né, Pedro?
Não, de forma alguma. Na verdade, estudar o Oriente é como estudar qualquer outra parte do mundo. Não é nada. É claro que tem suas particularidades, como qualquer região do mundo. Mas somos humanos ainda, né, gente? Tem isso, né? A gente tem que parar de desumanizar o Oriente, porque não tem isso, na minha opinião. Eu particularmente estudo história chinesa. Então, sendo uma civilização com uma tradição escrita muito antiga que é a China, é muito mais fácil, e também porque eu tive interesse de me focar na fonte escrita. Eu tive a oportunidade de estudar chinês, a língua chinesa faz alguns anos, então isso me facilitou o acesso às fontes, através da internet, porque infelizmente a gente tem pouquíssimas traduções desses textos. E aí eu tenho me focado basicamente nas tradições intelectuais chinesas, pensadores como Confúcio, o Lao Tse do taoísmo, entre outros, mas principalmente esses.
Só mandando uma coisa, o Pedro, no início, falou que eu tive acesso a fontes refinadas. Meu primeiro contato com o Oriente foi Aladdin da Disney, viu, Pedro?
Poxa
Que
vida.
tá aqui também. Não, é ótimo, por favor, né? É maravilhoso. Mas, pelo amor de Deus, né? Que ninguém é ou mais inteligente ou.
Sim, mas o Aladdin, querendo ou não, ele reflete muito a visão tradicional orientalista do século XIX, começo do século XX. É uma animação infantil, mas só que ele tem muito dessas características que o Edward Said aponta no livro Orientalismo.
Que carrega bastante a
É, né?
lâmpada, o
Até um
tapete.
detalhe que eu acho que é interessante a gente comentar, principalmente quando a gente estuda Oriente aqui, né? Meio que a gente não te... meio que por tabela a gente tem que entender o imperialismo, estudar especialista em imperialismo na cultura, porque senão fica muito difícil a gente ter um acesso um pouco mais, entre aspas, genuíno e sem tantas lentes de imperialismo que construíram a nossa visão sobre o Oriente, que infelizmente persistem muito ainda.
Não que seja impossível estudar o Oriente de outras formas, né, Pedro? Porque o orientalismo e o imperialismo são coisas do século XIX, né? Então até um pouco mais próximas da minha pesquisa, com literatura, tal, tal, tal. Mas isso não significa que você possa estudar qualquer outra época do Oriente que você queira, né? Fica a seu cargo. Mas é de fato que para você gostar de Oriente, você tem que ir se livrando de camadas e camadas de construção e romantização sobre algo que de fato não existe, que é o Oriente do Aladdin, do tapete mágico e do feiticeiro e do tigre no palácio,
E
né?
que às vezes até existem algumas coisas, só que eles pegam o particular e elevam ele à enésima potência. E aí vem aqueles típicos estereótipos que todos os árabes andam de camelo. Acho que nunca ninguém viu que o Líbano sequer tem deserto,
É
por
verdade.
exemplo. Ou que todos os chineses lutam kung fu e comem grilo.
Ou que no Japão todo mundo anda de kimono, todas as mulheres andam de kimono. Ou que na Índia o livro mais lido e mais popular é o Kama Sutra. Ou tem elefante, essas coisas.
Como é que é para vocês na condição de ocidentais, estudar a história asiática?
Essa é importante, né?
Essa é extremamente relevante para quem aqui no Ocidente quer estudar Ásia, Oriente ou qualquer nação não europeia. É extremamente relevante.
Eu acho que, como ocidental, querer buscar um Oriente, né? Não é, por exemplo, assumir as dores do Oriente, né? Assumir as dores do islamismo. É buscar a lutar contra os preconceitos existentes que eu posso chegar para alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você vai à França. A gente sabe que na França tem uma população muçulmana muito grande, né? Sul da França, Paris, devido à imigração e devido a outros processos. Uma coisa que existe bastante quando o brasileiro vai à França é que ele estranha as mulheres de hijab, né? De véu islâmico, de hijab. E esse estranhamento, ele pode gerar islamofobia. Então, um papel meu como ocidental estudando a religião islâmica, por exemplo, é conscientizar as pessoas, falar, ela. Não se, ela é por parte da fé dela que ela usa aquele hijab. Se ela se sente confortável, ela está exercitando a fé dela, né? Você não pode falar, não, você está sendo oprimida, tira esse hijab. Ela está exercitando a fé daquela, ela está exercitando a fé dela. Mesma coisa que você chegar para o chinês ou para por exemplo, para alguém do Sudeste Asiático, que tem uma filosofia mais budista no cotidiano da vida, e falar assim, vocês são pobres. Não. Muitas daquelas pessoas são simples, porque é como eles foram ensinados a viver. A busca pelo material não é parte da vida. Então não adianta eu materializar uma realidade que não é minha e que não existe, ou tentar concordar com tudo que aparece do nada. A minha luta é uma luta de conscientização, acima de tudo.
O Gustavo falou, e eu concordo bastante com isso, E é basicamente fazer exercício, porque, querendo ou não, por curiosidade, nós temos ancestralidade do Oriente Médio, né? Temos origem árabe, só que crescemos a vida inteira no Ocidente, de famílias miscigenadas, que é um fenômeno também. Por isso que eu até acho curioso, realmente somos ocidentais, mas eu fico com dúvida até que ponto a gente é apenas ocidental, principalmente se, levando em conta o país diverso que é o Brasil. Mas realmente, a gente tem que fazer esse exercício de humildade e às vezes, cara, é literalmente pegar todas as suas preconcepções e jogar fora. E nem, tipo, questionar o que a pessoa da outra cultura tem a dizer. É ouvir o que ela tem a dizer, não esperar que ela tenha as respostas para os seus questionamentos. É. Isso é uma coisa que eu penso. O Gustavo falou outra coisa que eu acho interessante, né? Porque muita gente estranha as mulheres usando o véu, o hijab, ou alguns outros costumes de outras nações. E aí, às vezes a gente comete o erro de projetar esses problemas que a gente tem, às vezes, por exemplo, no Brasil ou em nações vizinhas, que é ver nossas pautas progressistas numa ótica apenas ocidental. Entender que em nações do Oriente Médio, mulheres podem ser sim obrigadas a usar o véu. Isso é uma coisa que talvez tenha que ser combatido, mas ao mesmo tempo muitas estão usando por sua vontade. Então o lance não é usar o véu ou não, porque é a mesma coisa que uma mulher usar pouca roupa ou não na praia aqui no Brasil. O problema não é que ela, não é o ato em si, mas é a pessoa não ter opção. Acho que o
É.
lance é a escolha da
Se a
pessoa.
pessoa anda com o escapulário no pescoço, você vai obrigar a pessoa a tirar o escapulário do pescoço, né? E acho que principalmente num país como o Brasil, que é um país extremamente miscigenado, mas que também é bombardeado diariamente com novas estereotipagens de culturas do exterior, um jogo novo, um filme novo, né? E agora, principalmente com mídias como Netflix, a gente vê cada vez produções e mais produções desse tal Oriente, né? Desse dito Oriente, que vai chegando e pra gente é uma batalha diária,
Por
né?
outro lado, eu acho o lance Netflix, sem querer propaganda, gente. Paga nós, Netflix.
É.
Mas enfim. Mas que um lance que eu acho que é interessante é que a internet e meios alternativos de ver filme, que é o caso da Netflix e outros, nos dão acesso da gente ver o cinema desses lugares, as pessoas expressarem as suas visões de mundo, como eles enxergam sua cultura, como enxergam o mundo. Porque o que que a gente vê aqui no cinema do Brasil? Acho que, que uma boa parte são filmes americanos. Um outro filme brasileiro e algum filme cult francês.
É, produção nacional é normalmente filme de comédia, desculpa, que trata sobre sexo, que é muito engraçado, na verdade. As produções brasileiras eu acho que são muito engraçadas. Muito filme americano de super-herói, né? Eu adoro a Marvel, Marvel paga nós. Mas de fato, o que chega pra gente é de filme desse Oriente, dessa Ásia. Não só em poucas salas são exibidos, como é extremamente elitizado. Onde você vai assistir um filme que vem do Irã? Onde você vai assistir um filme que vem do Japão e foi premiado em Cannes, etc, etc e tal? Você vai assistir num cinema cultural na Paulista. O ingresso vai custar R$ 30
E é pouco divulgado.
e é pouco divulgado. É, e é extremamente pouco divulgado. Acho que você encontra 5 salas de cinema no centro de São Paulo, é só em São Paulo também. Vai ser difícil você encontrar filmes assim fora de São Paulo, né? Extremamente cult, como o Pedro comentou, que venham de produções orientais.
O próprio Porco Rosso, um Porco Rosso que é um filme que eu particularmente gostei bastante, eu só encontrei em DVD. Isso que um amigo meu comprou pela Amazon.
Isso é uma coisa interessante. O que chega bastante do Japão no Brasil é o desenho.
É a cultura de
A
anime que
cultura de anime.
teve presente também pra gente se interessar de certo modo.
Os filmes do Estúdio Ghibli, como o Porco Rosso, por exemplo, eles chegam em mais pesados, porque o Estúdio Ghibli já construiu um nome, né? Bastante. Mas outros filmes comuns, live action, já são mais difíceis, né? Mas a gente pode citar vários aqui, né? De não só filmes live action como animação. Eu posso fazer o dia inteiro.
É, e a gente também, que como falou, né, quando o filme normalmente ele representa o Oriente, muitas aspas nisso, é um filme americano que vai falar sobre o Oriente. N não que, pelo menos eu acredito, não que um ocidental não possa falar sobre o Oriente ou coisas do gênero, mas só que a pessoa tem que ter muita pesquisa, tem que ter consciência, tem que ter muita humildade. Eu acho que uma boa representação de uma animação americana, mas que representa de uma forma muito legal, apesar com muitos elementos de fantasia, o Avatar, daquele lá, que eles dominam os elementos, né? Aquele é um desenho americano, mas que ele sempre foi muito bem visto por ele respeitar muito a cultura. Ele não estereotipa, ele não faz o negócio se tornar algo exótico. E eu acho que há chance sim do Ocidente poder falar um pouco do Oriente, mas eu acho que antes de tudo a gente tem que dar voz aos outros também, né? Porque todo mundo tem que falar aqui nisso.
É, filme, procurar fidelidade no filme é importante. Não é claro que você só pode fazer filmes fiéis à história, porque o filme é uma arte em si. O cinema, você não pode obrigar que ele siga completamente a história, né? Isso a gente não pode obrigar a fazer. Mas é muito gostoso ver um filme que caminhe com essa fidelidade histórica, que é muito gostoso se você vê num filme, sabe? É bom você caminhar. Pelo menos eu gosto bastante de assistir aquele. Eu assisti aquele Cruzada, o que acho que é um filme clássico, relação Oriente-Ocidente,
Bem
né?
fantasioso.
Bem fantasioso, bem fantasioso. Você fala assim: ah, não, você vê que aquele filme é focado, aquele filme olha só como as armaduras, olha só como que é o reino de Jerusalém, olha tal, tal. Mas parte daquilo ali também bastante coisa. Quando você vê o filme Cruzada assim mais adentro, aquilo ali, bastante coisa dali é uma grande invenção. Uma grande invenção. A magia do cinema, né, ela pode nos encantar bastante.
Apenas fazendo um comentário, eu me lembro que, assistindo Pearl Harbor, a questão desse tratamento com o Oriente, eu me lembro que, logo depois que Pearl Harbor é atacado, os norte-americanos têm que atacar, no final do filme, têm que atacar o Japão. Então, eu vou aproveitar para, né, colocar como serviço, como gancho, já vou perguntar para vocês como que vocês acham que é o tratamento por parte do ambiente acadêmico sobre essas questões do Oriente.
Manda ver, cara, manda ver.
Vamos lá, né?
Vamos lá.
Olha, eu vi o simpósio de, eu vi uma página no Facebook do simpósio de história que vai acontecer lá no Nordeste agora. Você sabe quantas mesas de Oriente vai ter? Uma mesa de Oriente. São trocentas mesas. Arqueologia, história medieval, história do Brasil, história da América, história da África, mas só tem uma mesa de Oriente num simpósio do Brasil. Só uma mesa. Eu vi uma mesa só, pelo menos que eu tenho guardado na memória, do simpósio de história que vai acontecer pela ANPU. Então, assim, isso já dá bastante, para mim, visão do tamanho do problema, né? Porque, pelo menos, o que eu enxergo é que eu fico restrito no meu trabalho, no meu gosto, ao que a gente tem aqui. Mesmo que eu tenha um ímpeto de pesquisar, eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu não vou ter esse acesso aqui no Brasil. Infelizmente. E você, Pedro?
Cara, isso tem muito a ver basicamente com a minha busca de querer estudar a história da Ásia. Eu fui com uma pretensão simples que eu queria conhecer, né? E eu bati a cara numa parede de ferro. Era muito pouco falado e muitas vezes quando alguém falava de alguma nação asiática, parecia que a gente estava no século XIX. Principalmente quando a gente estuda a antiguidade, Idade Média, a pessoa evoluiu muito pouco nessa área, né? E aí a gente descobre que não só no Oriente, na Ásia, mas como várias áreas a gente tem que correr atrás por conta própria, isso independe, né? E aí, graças aos deuses, tive um orientador que deu muito apoio. Valeu, Álvaro, é nóis. E alguns outros professores também que foram relevantes em me ajudar. Eles talvez não tinham o conhecimento concreto do que eram os fatos da história do Oriente, mas eles deram apoio no que eu puder, no que eles puderam. Mas eu também tive muita gente que eu esbarrei, muito professor e colegas que achavam que eu estava estudando algo que não fazia sentido.
No Brasil, né? Eu também ouvi a frase de que eu tinha me perdido porque eu estava estudando algo completamente fora do normal no Brasil, né? Como é que pode você estudar algo assim no Brasil, né? Eu até em algum momento senti que eu tinha que mudar o meu foco de pesquisa para que ficasse mais palpável para um professor, para que ele pudesse me atender de uma melhor forma, entendeu? Tipo, mudar o meu foco de fonte, por exemplo, uma fonte de historiografia para uma fonte da literatura, para tentar que alguém conseguisse me orientar. Porque no Brasil é um desafio, cara. É um desafio. Eu encontrei muitos poucos incentivos ao estudo da história. Um dos incentivos ao estudo da história do Oriente que eu encontrei, o Pedro sabe, aqui está do meu lado, foi um curso dado pela província, pelo Mie Kenjin, o centro da província de Mie no Japão. Eles deram um curso de um ano de história japonesa, no geral. E foi assim, uma coisa super educativa, gratuita, né? Era 100 pessoas numa aula, era um auditório, dois professores estavam dando, os professores da ECA estavam dando aula, professor Francisco, um abraço. Então, assim, falta de vontade dos alunos não falta.
E uma coisa que eu acho que é legal falar, porque ele falou, não foi universidades que fizeram esse curso, foi a galera da comunidade japonesa do Brasil.
Foi a colônia.
Ou seja, a diáspora nipônica do Brasil. Brasil que é cheio de diásporas da Ásia, do Oriente Médio, dos países árabes, do Japão, da China, da Coreia e algumas outras nações. E como é que isso não pertence a gente? Essas pessoas também ajudaram a construir o Brasil. E se o curso de história, se a história oficial que ementas acham que a gente tem que estudar não fala dessas pessoas, elas vão buscar, porque elas existem e fazem parte daqui. E eu diria até mais, o Oriente está no Brasil muito tempo antes dessas imigrações. Ora, como é que a gente entende, a gente que é um país de colonização ibérica, como a gente entende a formação de Portugal e Espanha sem entender os quase 800 anos de presença árabe e judaica?
Na Espanha.
É mais tempo que o Brasil existe.
É
mais tempo que o Brasil existe. E depois muitos dos descendentes dessas pessoas foram convertidos, mas vieram para o Brasil. E mesmo os que não eram descendentes, eles trouxeram cultura, os saberes que os árabes e os judeus criaram na Península Ibérica. Matemática, filosofia, astronomia. Então, o Oriente sempre esteve aqui, fez parte da gente.
Esteve e continua estando, porque a gente tem agora a nova diáspora do Oriente Médio, a diáspora síria, e a gente tem novos imigrantes chegando, né? Pessoas que precisam serem integradas, pessoas que precisam ser reconhecidas como pessoas que são imigrantes também. Pessoas, palestinos estão no Brasil, temos palestinos do Brasil, para quem não sabe. Temos sobreviventes da bomba de Hiroshima, para quem não sabe. Eu conheço três sobreviventes da bomba de Hiroshima, para quem não sabe. A gente tem jordanianos, nós temos sírios, libaneses e egípcios chegando no Brasil agora.
Gente de várias regiões do Sudeste Asiático também, das Filipinas.
Das Filipinas chegando bastante. Tá tendo um grande fluxo de coreanos agora, né? No Bom Retiro, né? Estão querendo propagandear como a Little Coreia de São Paulo, né? O orientalismo.
E também porque, querendo ou não, os coreanos são, entre aspas, mais brancos do que gente do Oriente Médio,
né? É,
um
absurdo.
Então, é uma representação que acontece quando é conveniente.
Porque você termina ignorando acho que a gente termina ignorando o que é de fato importante, que são os aspectos e heranças culturais de um povo, né?
Uhum.
A gente enclausura esse povo num local que a gente fala, tá, isso pertence a vocês, né? A construção de uma representação sobre algo, né? Que a gente faz diariamente, né? Com o coreano, com pessoas dos países do Levante, com chineses. Chineses, a gente fala que chinês é nas galerias da Paulista vendendo capa de celular. O que é um pleno absurdo, né? Um pleníssimo absurdo.
Eu até iria para uma coisa mais simples, que também é muito presente. Se você for ver um grupo de amigos conversando, todos são brancos e um é asiático, eles não. Mesmo que cada um seja, sei lá, um de olho azul, um outro um pouco mais moreno, enfim. Se for para diferenciar, eles vão falar que ele é o japonês e os outros são brasileiros. Por que que o branco é brasileiro? Só o branco é brasileiro?
Eu tenho até uma coisa mais interessante. Se você pesquisa Oriente no Google, você vai aparecer provavelmente a foto de uma mesquita. Um símbolo muçulmano, tapete. Mas se você pesquisa asiático, aparece alguém de olho puxado com características mais chinesas. Né? Não é algo definido, algo muito importante. Você termina pegando a característica e rotulando. Você pega, dá um rótulo e você faz aquela pessoa não se sentir pertencente. É preconceito. É, na sua base é um preconceito. Gigantesco.
Visto tudo isso, quais são as grandes heranças culturais que vocês destacariam do Oriente?
Olha, se for para contabilizar, a gente já falou algumas, no caso, de algumas contribuições dos povos árabes da Idade Média, né? A matemática, a medicina, a filosofia.
Número zero.
Mas vamos lá. Livro, que é uma coisa tão querida pelo intelectual, principalmente de humanas, é feito do quê? De papel, normalmente, né? Quem inventou o papel, Gustavo?
Mas foi a China, não
exato,
foi? Foi a China.
Né? Então, a gente acaba vendo que, tipo, uma das maiores contribuições a gente simplesmente ignora a sua existência, né? Isso é uma coisa. A outra, eu acho que é uma coisa um pouco mais subjetiva, mas que cada vez mais tem gente interessada em estudar, no âmbito principalmente do período medieval, que é a Rota da Seda.
É, essa é boa.
Porque, a princípio, a gente sabe que existe, a gente sabe, sei lá, que a pólvora chegou no Ocidente através dela, mas a gente meio que empurra com a barriga, né, esse tema. Que, na verdade, foi uma região, né, que a princípio foi aberta pelos chineses, pelo menos na tradição chinesa, né? A tradição dominante fala disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um lugar que teve interação de vários povos, da Ásia, também da Europa, da África, como a gente descobriu depois, que até houve rotas comerciais no norte da África e da África subsaariana que estavam ligadas à Rota da Seda. Então, mostrar que um empreendimento que, a princípio, começou no Oriente, fez trocas de várias coisas. Não só de produtos, mas de pessoas, de ideias, de visões de mundo, que foi essencial para a formação do mundo que a gente tem hoje. Então, acho que a Rota da Seda é uma coisa que vale a pena, sim, ser mencionada.
Olha, na minha concepção, né, das grandes influências culturais, dos grandes legados culturais do Oriente, vou pôr o meu monóculo aqui, falar em latim, Orient ex lux, do Oriente à luz. Né? A gente pode começar falando que as três principais religiões monoteístas são do Oriente.
Uhum.
As três principais religiões monoteístas são no Oriente. A gente pode falar que Platão, Aristóteles e todos os gregos foram salvos por pensadores árabes da Casa do Saber de Bagdá, que traduziram e salvaram esses textos.
E de Córdoba,
na Espanha muçulmana. Então, assim, a gente deve a história do Islã mais do que a gente imagina. Então, quando você vê o mundo pegar essa região e diminuir ela para algo tão pouco, tratar de forma tão chula, é muito triste. Tem muito mais a gente pode perceber, tipo, quando o Pedro falou da Rota da Seda, de fato interligava todo um universo que ia da costa da África até o que a gente chama hoje de Indonésia, né? A China, o Japão. Se a gente pensar por um minuto, teve um momento na Idade Média que O lugar mais importante do mundo era a Ásia Central, onde passava o comércio mundial. De fato, isso é verdade. O comércio e a produção mundial ficava no trecho Índia-China até o século XIX. A produção mundial. Só com os ingleses, com a Revolução Industrial, até o século XIX, até um certo período, a produção e o comércio mundial era da China e da Índia. A população, né? Os maiores contingentes de população. Então, o que a gente deve ao Oriente, ao que a gente chama de Oriente, é muito maior. É muito mais importante, né? Tecnologia de navegação também, bastante.
E uma coisa que a gente esquece, a presença humana. Como assim, contribuição de presença humana? Se a gente for, o Gustavo mencionou o colonialismo, né? A questão do Império Britânico. Quando a gente lembra das duas grandes guerras, né? A primeira e a segunda, principalmente a segunda, a gente esquece que a maioria do exército britânico era de indianos e a maioria do exército francês eram de árabes, indochineses e africanos. Que quem salvou Paris dos nazistas foi um monte de gente que era colonizada, na verdade. Eu acho que isso é uma coisa legal de lembrar, né?
Nas forças britânicas a gente sabe que tiveram fomes horríveis na Índia devido exportação, né? Você tirava a comida da Índia e mandava pra Inglaterra pra alimentar a coroa, né? Você mandava o Anzacs, né? As forças da Nova Zelândia e da Austrália pra lutar na Turquia. Não é que era dispensável, né? É porque a mentalidade na época que você podia usar de suas colônias, né? Mas a gente realmente esquece do papel desses países, né? Do papel de... Você acha que eles eram, de fato, colônia, que não movia um dedo até a independência.
E que essas pessoas sempre estiveram, né? Agora a gente talvez apareçam mais filmes, eu tô um pouco desatualizado, mas no começo dos anos 2000, todo filme de Segunda Guerra, mesmo quando se falava do, não da parte americana, né, que também eles só representavam os americanos brancos, não mostravam os negros, os latinos, os asiáticos, mas isso é outra história. Mas é raro você ver filmes europeus sobre guerra, onde você vê o seu exército, que são as tropas coloniais, que eram grosso, né, que tiveram uma participação extremamente relevante nesses conflitos.
Você não vê outros frontes de batalha que interessam muito, entendeu?
É.
Você vê aquilo que dá ibope.
Sim, e basicamente parece que as pessoas esquecem então que essas pessoas sempre estiveram lá. Porque sempre vem, às vezes, aquelas pessoas que estão tão imersas nessas camadas que a mídia, que as notícias, que o entretenimento, que às vezes o sistema educacional, que tradições criam camadas que a pessoa fica tão imersa nelas que quando você começa a ver filmes que aparecem pessoas de outras etnicidades que não a branca, nórdica, americana, as pessoas ficam achando que é estranho, que é só pra bancar o, entre aspas, politicamente correto, sendo que essas pessoas sempre estiveram lá.
É o caso de um em um milhão, né? Lutou um negro aqui nessa região, lutou um árabe aqui. Não, e isso é um projeto. E isso é um projeto que vem desde o século XIX, né? Com o desmantelamento da Índia, né? Os britânicos desmantelaram o que é a Índia. Acabaram com o lugar. E como o Pedro falou, sempre estiveram lá. Mas você escuta do que da Índia? Não escuta nada. Nada. No Brasil você não escuta isso. Você escuta Caminho das Índias.
Yoga.
Taj Mahal, yoga. Mahatma Gandhi. É isso, entendeu?
É.
Você tatua um Om nas costas, mas você não sabe que aquilo é Om, que aquilo é para meditação. É a coisa única, né? Você olha para o Sudeste. Uma vez eu perguntei para um conhecido, o conhecido me perguntou para onde você quer viajar. Aí eu falei, ah, eu queria fazer uma viagem pelo Sudeste Asiático, Tailândia, queria ir pro Vietnã, pro Laos, pro Camboja, para
É
Mianmar.
raro alguém querer ir nesses
É,
lugares,
e é
hein?
muito raro, sim. E aí o dito virou para mim e falou assim: não, não vai para esses países não, porque estão em guerra civil. Para quem sabe, né, não, as guerras do Sudeste Asiático acabaram nos anos 90. É, tem gente que. Isso é uma coisa muito maluca, né?
Uma mentalidade presa no tempo.
É presa no, é de fato, é presa no tempo. E a gente pode aumentar. E Oriente, essa palavra é muito maluca, Pedro. É muito maluca. Pedrão, no caso, né? É muito maluca essa palavra. Pensa assim: por muito tempo, até a Europa se define, tem dentro de si uma parte de Oriente, que é outro ou uma coisa presa no tempo. Você fala assim: ah, não, você vai para onde? Ah, eu vou para França. Eu vou a Paris. Você tá na Europa Ocidental? Perfeito. Onde você vai? Eu vou a Viena. Não, Viena, você está na Europa Ocidental. Mas quando você fala que você vai para a República Tcheca, né? Tchequia mudou o nome. Quando você fala que você vai para a Tchequia,
Você vai
você vai
para
para
Polônia.
Praga, né? Quando você vai para Praga, parece que você está indo para um país comunista. Apesar de que Viena fica mais a leste do que Praga. E parece de fato, para onde você fala que você vai para a Polônia, parece que você fala que você vai para a Polônia Soviética. Usar a palavra Europa Oriental, leste europeu, é extremamente problemático hoje em dia. Tem que acabar.
É, porque na verdade a gente sente como isso é incompleto, porque a gente, quando a gente estuda Europa, a gente estuda só que aquele centro que tem dominância por motivos econômicos, militares.
É muito louco. Existe, isso é muito maluco. Existe um Oriente dentro da Europa também, né? E para você ver como esse pensamento é abrangente. Você vai para, a gente tem que aprender a definir esse lugar com outro nome. Não é mais Europa Oriental. Tem que falar como Europa do Danúbio, né? Que é definido pelo rio Danúbio. Europa Ortodoxa, onde a religião majoritária é o catolicismo ortodoxo, né? Patriarca de Moscou. Uma Europa dos ciganos, do povo Roma, que é um povo cigano que é daquela maioria daquela região. Temos que largar desse preconceito interno até dentro da Europa.
A gente até tem uma ideia um pouco problemática, agora isso é um pouco polêmico, mas tem a ver com aquela história de antiguidade clássica. Eles falam da Grécia e de Roma. E eu acho muito problemático quando a gente pega esses lugares e diz que é Ocidente. É um tanto quanto anacrônico, na verdade, né? Não tô dizendo que a civilização ocidental, seja lá o que for isso, não tem herdado traços dessas culturas, sem dúvida. Mas se você for ver, a gente fala da Grécia, a gente estuda Atenas e aspectos de Atenas, né? Não toda Atenas, não é todas as colônias gregas espalhadas por todo o Mediterrâneo. E aí, Parece que isso é uma forma de projetar, sabe? Tentar explicar o presente olhando no passado. E é um, como, acho que é um
Com
termo.
um alfabeto fenício, né? Com um alfabeto oriental ainda por
É um
cima, né?
alfabeto que a princípio surgiu no Oriente
No
Médio
Oriente
e é o que a
Médio.
gente usa hoje, que virou, entre aspas, ocidental, né?
Ocidental. Que é Troia na Turquia, né? O que a gente conhece como Grécia, né? É
É.
maior do que Atenas.
É, porque ocidentais na Europa. Nesse tipo de projeção são gregos e romanos, mas
Gregos e
quando se
romanos.
fala de germânicos, de celtas, a galera não quer falar porque não se encaixa nos padrões que a cultura ocidental entende como bom, civilizado, como algo positivo. Aí vira paganismo, bruxaria, coisas negativas.
A problemática é enorme. A gente pode discutir isso o dia inteiro. Isso é até bom para a galera que está ouvindo, queridos ouvintes. Não tenham medo de pesquisar as coisas, em primeiro lugar. Tudo tem uma porta, sabe? Na história, acho que isso é muito interessante. Uma coisa leva a outra. Você tem inúmeras portas. Vocês podem estudar o que vocês quiserem. Vão atrás, tá bom? Como o Pedro falou, você vai encontrar parede de ferro? Você vai. Mas, cara, o que não falta é coisa para pesquisar. Você nunca vai. Isso é a nossa sina, né? O nosso paradoxo. A gente nunca vai chegar à verdade histórica como era lá atrás, né? Mas a nossa curiosidade é insaciável, cara.
Olha só, gostei dessa. Eu não tenho o que dizer, né? Eu acho que se você quer estudar isso, vá em frente. Não vai ser fácil, nada é fácil. Algumas coisas são menos fáceis que outras, mas, cara, a gente tem que ajudar a mudar esse mundo. E eu acho que no campo intelectual isso é relevante. Mas eu diria uma dica um pouco num campo mais prático, técnico, a gente considerar primeiro. Provavelmente vai melhorar a situação daqui a alguns anos, mas é sempre bom não ter expectativas para a gente não se frustrar. A princípio, ainda são poucos trabalhos traduzidos, escrito por brasileiro, muito menos. Mas, enfim, então a gente tem que sim ter acesso aos textos de alguma forma. Aprender língua é importante.
Bibliografia é um negócio caro.
É.
É um negócio caro.
Não só fontes, mas às vezes até a própria historiografia. A gente precisa de línguas. Inglês, ou inglês ajuda muito. Eu sei que não é muita gente que gosta, eu entendo isso, mas querendo ou não, um facilitador nesse assunto. Ou às vezes você vai na língua mãe do negócio, vai para um chi aprender chinês, vai
Vai aprender
aprender árabe,
japonês, é.
japonês,
Ou a língua até do colonizador, vai aprender
francês.
francês,
Não
tem
é o
muitos
ideal,
trabalhos.
mas ajuda muito.
É. Você tem que aprender a lidar com essa barreira da língua, sabe? Eu fui aprender japonês, o Pedro fala chinês. A gente tem que sempre lidar com essa questão. O Pedro tá aprendendo árabe, né?
É, e não é fácil, mas é divertido.
Pedro, você tem que falar mais, Pedro. Tô achando que eu tô curto. Eu quero que você faça um comentário,
Ou
cara.
perguntas também, próprias.
É o que eu vou fazer, eu vou fazer um comentário
Porque
sobre.
você, Pedro. Eu gosto muito de você, Pedro. Eu gosto muito de você, Pedro. E você dá um salto no negócio. Fala aí.
Você dá um
Você
salto no negócio.
é diabético, mas você dá um salto pro negócio. Não sei, não sei.
Diabético é
Eles
ótimo.
foram no Oriente buscar os temperos e o
É.
Pedro é o sal que vai juntar tudo.
Vai juntar tudo.
O
Isso.
sabor de tudo.
É
É a
o sal que
banho-maria.
conserva tudo.
Bom, então eu tenho um comentário. Atendendo a pedidos, eu tenho um comentário. Eu achei extraordinária essa questão que vocês colocam, não só a herança cultural que esses povos trazem para a gente. Já visto que, na minha concepção, né, dentro do pouco que eu conheço, acho que um dos mais importantes, a gente encontra todo dia 31 de dezembro, né? À meia-noite, quando resolvem estourar, explodir fogos de artifício. Né? Isso, para mim, é uma das principais heranças culturais artísticas, né? Principalmente, não sei se, enfim, se era o objetivo dos fogos de artifícios era só artístico ou se tinha alguma outra função, mas enfim. E vocês mencionaram inúmeras barreiras. Essa questão de ter que apelar para a língua oficial, né? No caso, a língua, o japonês, no caso do Pedro, o chinês. Buscar bibliografia, alguma coisa extremamente difícil. Acho que você, Gustavo, sabe com relação da minha pesquisa, né, sobre o capiroto, né, vulgo capeta, e realmente é algo muito difícil e é algo em que as pessoas realmente torcem muito o nariz quando a gente trabalha a respeito disso, que para mim particularmente é uma barreira também. Quando você vai trabalhar, fala, não, mas como é que você faz? O que que você faz? Pô, estuda a imagem do diabo. Uma pessoa já arregala os olhos, né? É um pouco complicado. Então, vou fazer uma pergunta mais por curiosidade mesmo. Nós, futuros historiadores e historiadoras, sempre temos esse problema de que as pessoas acham que a gente escolheu uma profissão que não dá dinheiro, que é uma profissão que não vai levar nada a lugar nenhum. Isso já é uma enorme barreira. Quando a gente escolhe principalmente um tema que não se enquadra nas características de temas de pesquisa aqui do nosso país, que a gente sabe que existem inúmeros, como que vocês dois, minha pergunta é essa, conseguem se desviar dessas questões? Então, por exemplo, estudar o Oriente, estudar uma língua como o japonês, no caso do Pedro, meu xará, o chinês, como que vocês lidam com essas pessoas que tentam botar vocês literalmente abaixo, não só com, esses, com os estudos, mas com a questão da pesquisa de vocês?
Ei, Pedrão, primeiro de tudo, só falar pra você uma coisa, esse povo que não gosta que você estude de demônio, olha aqui pra mim, ó. Eles não sabem o que você faz por eles. Você é o nosso John Constantine, que eu sei. Tenho certeza que você tá salvando a gente. Eu sei que a gente é o céu e a terra ali. Sei que você tá salvando a gente. Se preocupa não, que eles não sabem o que você faz por eles. Olha, sobre o que... Como é que a gente virar a outra face, né? Pra essa galera que amarra a bigorna no nosso tornozelo e joga a gente no mar, né? Cara... Eu tenho uns parentes, uma galera, que acha até bom que eu tô estudando Oriente, porque o Oriente é o lugar do mercado mundial, né? Então, eles sempre tentam voltar a gente a um interesse meio, eu vou ser bem marxista aqui, meio interesse do capital, sabe? Então, Gu, já que você tá estudando Oriente, vai aprender chinês, é a língua do mercado mundial.
Eu ouvi isso bastante, porque eu sempre estudei chinês e eu nunca tive o mínimo interesse disso. Eu não tô desprezando quem tem, cada um tem seu foco. Mas eu acho que é muito problemático quando não tem outras coisas que pode ser feito com isso.
É. Quando essa galera fala isso pra mim, eu acho primeiro que uma coisa que eu faço é virar outra face. A outra coisa que eu faço é, sabe, eu termino estudando mais. Se a galera fala pra mim, isso daí é... Já que você vai estudar história, estuda América, Brasil, você está no Brasil. Brasil, vale estudar o Brasil, né? Já que você está no Brasil, né? Eu até tentei isso. Olha isso, que loucura. Essa galera fica puxando tanta gente para baixo. Eu até fico na minha cabeça matutando se eu não tenho que pôr Brasil na minha pesquisa. Estudar imigração, movimentos de diáspora, que também tem sua importância, mas se afasta daquilo que eu realmente quero, que é estudar uma coisa bem do Eduardo Said, o orientalismo. O orientalismo como esse movimento ideológico. Estudar civilizações de fato do Oriente, né? Então eu acho que uma coisa que eu faço bastante é estudar mais. Eu termino gostando mais da coisa. E outra, eu fico lembrando da falta que tem. Porque como eu tô num ambiente de história sempre, com vocês, na PUC de São Paulo, como eu vou a palestras, tá? eu consigo sempre escutar, tipo, perceber que tem uma falta de Oriente. Não tá completa a fórmula, sabe? É como se você estudasse a história do mundo, mas você não tivesse parte da pizza. Você tivesse só um trecho. Você não estuda aquilo e você deixa de lado, você ignora. Então, assim, e outra, eu acho que eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito da cultura, sou bastante dedicado à cultura, então eu vou fazer experiências culturais que tenham a ver com aquilo que eu gosto. Eu vou atrás. E no Brasil, em São Paulo, é mais fácil.
É, a gente teve sorte de nascer numa metrópole como São Paulo, né? Apesar dos seus problemas, é um ambiente que facilita a gente buscar um pouquinho o que é, às vezes.
Como é que você se salva dessa...
Cara, não sei como eu tô me salvando, eu tô sobrevivendo. Brincadeiras à parte, ignorância a gente combate com conhecimento.
Sempre.
Não tô dizendo que é algo fácil, não tô dizendo que vai lá, é fácil porque não é. Mas só que a gente estuda a história da humanidade. Quando a gente abre mão do diálogo, da compreensão, as piores catástrofes acontecem. Então a gente devia aprender com a história e não ficar repetindo a mesma burrada sempre.
Eu não sei qual é da galera que, tipo, achou que ser ignorante em público é algo engraçado, sabe? Eu não sei quando é que deu esse clique nas pessoas que, eu ser ignorante em público, vai ser super de boa. Não, gente, não é.
Uma coisa é ter humildade, saber, é dizer quando você tem ignorância em determinado tema.
Exato.
Outra coisa é ter orgulho de não conhecer algo e querer continuar assim, eu acho problemático. Mas eu acho assim, é um fardo um pouco, eu não quero ser nem um pouco, não gosto de parecer vaidoso, porque muito acadêmico faz isso e eu acho que eles têm uma parcela de culpa considerável nas ciências humanas serem desvalorizadas no Brasil. Mas então, vaidade à parte, eu acho que assim, a gente tem um peso por a gente ser intelectual, da gente se dedicar ao conhecimento livresco. Então a gente tem que ter a maturidade, que a vontade às vezes é mandar a pessoa para aquele lugar porque cansa. Mas sabe, se a gente fizer isso, às vezes a pessoa, ela pode estar sendo muito desagradável, mas é porque ela tá ignorante, não é às vezes porque ela quer que você ache que o Oriente é um lugar ruim. Não acho que normalmente é por maldade. Tem gente que é mal intencionada? Ou se tem, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que ter paciência. Porque se a gente for agressivo, a gente às vezes está perdendo uma chance de ensinar a pessoa. Porque nunca ninguém vai aprender naquele estalo. Você falou isso, a pessoa se iluminou numa espécie de nirvana. O conhecimento é um processo, né? Como a própria história. É, mostrando aos poucos pra pessoa, sabe? Em doses. Pra compreender. Porque vai ser uma hora, e muito mais por causa dela, por reflexão, que vai lá e, cara, é isso. É, aprendi um pouco mais do mundo. Não é necessariamente assim as coisas.
Termina se tornando uma jornada de autoconhecimento e aprendizado também, porque você termina aprendendo, você, o caminho do ensino, você aprende também quando está ensinando, né? Isso é outra barreira para quem está ouvindo. Você é vai querer ser historiador, geógrafo, antropólogo, arqueólogo, etc, etc e tal, cara, se você gosta de ensinar, vai na fé, porque tem gente precisando aprender. Assim, tem uma galera, e tem uma galera que quer, sabe? É, se você não fica tentando ser um douto pela metade, levar o nariz pra cima, sendo esnobe, não. Vamos ter humildade, vamos saber dosar, vamos ensinar, vamos incentivar o diálogo, coisa que a gente precisa bastante. Que é o que a gente falou no início daqui, né? Que é combater o preconceito, principalmente. Pelo menos na área do Oriente, né? Que é a área minha do Pedro.
Uhum.
Não adianta a gente querer bombardear a pessoa com todo tipo de conhecimento, se essa pessoa não está preparada para ouvir esse conhecimento, que eu acho isso extremamente válido. Mas agora, que uma ou outra coisa essa pessoa vai assimilar, isso é um fato. Bom, seria possível afirmar que para entender o mundo contemporâneo é imprescindível entender o Oriente?
Concordo plenamente. Não dá para entender quem nós somos, né? Sem entender quem nós fomos. Eu acho que se a gente seguir, para quem gosta de política internacional, quem gosta bastante de a cultura mesmo, gente, quando você assiste as notícias, acho que não tem uma notícia mais que não saia no jornal que tenha alguma coisa relacionada à Ásia. Eu acho que, principalmente a China, Pedro, que você tem bastante...
Eu acho que é importante como qualquer outra região do mundo. Precisa para entender, senão a compreensão do processo histórico fica incompleta. Fica faltando as peças. A gente falou do papel, da filosofia, da pólvora...
Do comércio.
Do monoteísmo. Isso aqui é um apelo aos historiadores. Precisamos aprender mais a Ásia e Oriente. Senão, tá incompleto. Senão, a gente não tá fazendo nosso trabalho de historiador direito.
Acho até pra quem é leigo no assunto, tá ouvindo o podcast, né? Que não é um podcast só pra historiadores, é pra qualquer ouvinte, todos são bem-vindos. Pra quem gosta também, pra quem é leigo, é bom ir atrás, pesquisar. Pode começar de baixo, você pode começar com jornal, né? Tem muito jornal, gente. Tem um jornalismo de qualidade que a gente pode encontrar. BBC, CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, o DW, né? Jornalismo de qualidade que pode ser uma porta pra gente começar a estudar isso daí, né? Do mundo contemporâneo. Quer estudar uma coisa mais do passado? Cara, vai numa boa livraria. Livraria, não loja de livros. Vai numa boa livraria. Pergunta pro livreiro. O que você tem bom para mim de história do Oriente? Eu duvido que o cara não vai te dar um livro de qualidade. Você vai numa boa Martins Fontes, num bom sebo, você vai num lugar onde a galera gosta. Você vai lá e você vai pegar um livro bom, tenho certeza disso.
E outra coisa, não esqueçam, gente, a gente tem internet hoje em dia. É mais fácil ter acesso à informação. Então a gente joga lá no Google já uma coisa. Talvez não seja completo, não... Ou sim, depende, porque a internet é uma caixinha de surpresas, mas ela é uma ferramenta que tem relevância sim. Às vezes a gente acha um PDF de alguma coisa, seja de um livro, às vezes um livro que já saiu de edição, ou de textos. Isso aqui vai nos ajudar muito. Ou às vezes é alguém de alguma faculdade no exterior que publicou um artigo a respeito do tema. Cara, isso faz muita relevância, porque eles vão te dar um norte, vai ter a bibliografia. A internet é boa, gente. É só a gente aprender a usar.
É. Acho que isso é interessante. No Brasil, para os dois Pedros que estão aqui, no Brasil a gente não tem muito... Isso é muito interessante. A gente não tem muita a tradição de pesquisar. A gente não tem essa tradição. Porque, de fato, se você não quiser nem na internet, ah, mas se eu achar alguma coisa em inglês, eu não vou saber ler. Ok, ok. Se você entrar no site da biblioteca da USP, Se você entrar na biblioteca da USP, tem, ou de, do site que eles disponibilizam as teses de mestrado, eu duvido que você não ache alguma coisa na Letras da USP, por exemplo, ou na FFLESH, né, na história da FFLESH, ou na geografia da FFLESH, sobre o assunto. Né? A gente tem que saber também onde procurar. Isso é uma coisa que falta na gente. Procura um site da universidade, procura que a universidade disponibiliza seus mestrados, os seus trabalhos. Então, procura numa USP, procura numa FMG, UFRJ.
Se você conhecer outras línguas, pesquise em inglês, pesquise na língua que você conheça, porque assim, são só mais portas que você vai ter. Quanto mais portas, melhor.
É, de fato, a gente consegue... A gente tem uma porta, uma janela que é a internet, que é uma coisa magnífica, né? E tem, na produção cultural, a gente comentou mais cedo, tem as novas opções de streaming, né? Que a gente tem acesso a produções locais também.
O próprio Bril, o JSTOR, né? J-S-T-O-R, o próprio academia.edu também ajudam bastante, principalmente para mim. Nas minhas pesquisas, eu sempre vou atrás dessas informações, eu vou atrás desses PDFs, como bem disse o Pedro, vou atrás desses sites. E até mesmo conversando com as pessoas que publicam. Como disse o Álvaro várias vezes para mim, insista. E para mim, eu tenho essa crença, foca no que você quer fazer e vai atrás, como vocês já disseram aqui, né? Bom, eu vou aproveitar aqui, fazer mais uma última pergunta para vocês, e aproveito já que até que vocês mencionaram a questão dos livros, gostaria de pedir aos dois, por gentileza, que se possível, recomendassem alguma bibliografia. No caso aqui pode ser o que vocês bem entenderem, recomendar uma bibliografia, a pessoa quer começar, estou começando, quero aprender mais sobre a questão do Oriente, algum país do Oriente, etc e tal. E dentro desse campo tão vasto que é a história do Oriente, o que uma pessoa poderia buscar para começar uma pesquisa em cima disso? Bom, deixo a palavra com vocês aqui.
Primeiro livro, indispensável, Orientalismo, de Edward Said.
Segundo livro, a continuação do Edward Said, Cultura e Imperialismo.
Bom, eu acho que no âmbito teórico esse é um que tem muita relevância, porque o Edward Said realmente vai explorar essa questão de como foi criada uma tradição literária, erudita, europeia, de criar um Oriente que é esse problemático que a gente veio falando aqui na nossa conversa, do estereótipo, do exotismo, do fantasioso. O Said, ele vai desconstruir isso. É muito importante a gente usar isso como um norte para a gente não cometer o erro, principalmente nós, na condição de ocidentais, ao falar sobre o Oriente.
É. Acho que a gente tem outro autor de extrema importância, que é o Tariq Ali, paquistanês, né? Um grande autor sobre o Oriente. Para os ouvintes, eu recomendo, se você tem interesse particular em algum país, alguma região, comece com uma história concisa. A história concisa de... Talvez se você começar com uma história concisa, você consiga achar o que você quer, ou você consegue perceber se é aquilo mesmo que eu gosto, sabe? Então, tem inúmeras coleções de história concisa, breve história de tal...
História geral... Porque eles vão te dar um pano de fundo, eles não vão trazer grandes problematizações, mas aí você vai saber quais são os próximos passos, você vai saber onde você tá andando.
É, vou até fazer uma propaganda aqui de uma coisa que eu gosto bastante, que é as graphic novels. Agora que a gente está num mundo onde a pop culture, a cultura pop está bastante difundida, a gente tem bastante gosto pela graphic novel, está ficando bastante difundido. Existem ótimas graphic novels sobre o Oriente. Persepolis, de Majen Satrap, que é um livro sobre a Revolução Iraniana.
Lindo.
Um livro lindo, para quem quiser, tá bom? Existe em francês, em inglês e em português. Em português você encontra a versão completa. Quem quiser também, Guy Delisle, canadense, tá bom? Crônicas de Jerusalém, Crônicas Birmanesas, Pyongyang e Shenzhen. 4 livros extremamente interessantes sobre o Oriente. Se você quiser saber um pouco sobre Síria atual, recomendo O Árabe do Futuro, volume 1, volume 2 e volume 3 lançado até agora. Recomendo também. E quem quiser China, recomendo Uma Vida Chinesa. Tem 4 volumes também. Todos são graphic novels. Todos extremamente profundos, que abordam temas não só política e cultura, mas que abordam temas do pensamento de vida daquela população, daquele povo. Você consegue se encaixar, você como observador do livro, né? Como o leitor, você se encaixa, na verdade, como essa posição de ver o que realmente, de fato, é eles por eles. Você é um observador e você não precisa dar esse pitaco, porque você, quando você está no livro, está aprendendo. Você vê o de fato que eles estão querendo dizer. Você tem mais alguma recomendação?
Eu tenho. Essa aqui, é uma delas não é especificamente de livros, mas que eu acredito que a gente pode entender muito da cultura chinesa com isso. É um diretor, ele é bem conceituado, apesar de pouca gente pronunciar adequadamente o nome dele. Não culpo, porque não é fácil, o nome dele é Zhang Yimou. Ou se vocês preferirem, eu vou tentar pronunciar a latinização, que é Zhang Yimou. Ele é o diretor de alguns filmes famosos, como O Clã das Adagas Voadoras, O Herói, Flores do Oriente. É, os filmes dele, alguns, os mais recentes, muito hollywoodianos, eu não recomendo muito. Entretenimento, tudo bem, mas pra conhecer, não. Mas assim, ele é um diretor que ele fala muito de várias noções da cultura chinesa, principalmente na virada do século XX, sabe? Porque a China passou por muitos choques, o fim da sua última dinastia, um curto período republicano, um período conturbado da Segunda Guerra Mundial, seguido da Revolução Socialista. E ele vai falar em vários dos seus filmes, como o mais famoso dele, As Lanternas Vermelhas.
Lindo esse filme.
Lindo e pesado,
é
mas...
Lindo esse filme, é lindo.
Enfim, esse diretor vale a pena ser conhecido. Ele vai, se você tem interesse em China, na cultura, na sociedade chinesa, na coisa mais sutil, não aquele aparente, ele vale muito a pena. É, se eu for falar de outros livros, tem alguns que eu tô tendo acesso agora. É, um que eu gosto, que eu recomendo para quem tem interesse do pensamento chinês, são dois, na verdade. Um é de uma francesa de origem chinesa chamada Annie Cheng, que o livro é História do Pensamento Chinês. Muito completo. Ele é bem enciclopédico, então você não precisa ler ele inteiro. Se quiser, melhor, mas se você está buscando coisas específicas da cultura intelectual chinesa, tá lá. Tem um outro também do Mario Pocheschi, que é Introdução às Religiões Chinesas. Também ele aborda muito o pensamento chinês. Fala das religiões, mas ele fala muito mais do que isso, do que a religião, porque ele fala do contexto cultural que essas religiões se desenvolvem. Um outro, agora indo para o Oriente Médio, eu tenho duas recomendações. Um, infelizmente eu não lembro o nome do autor, mas eu cheguei a usar ele em Idade Média lá na PUC, O Islã e a Formação da Europa. Esse aqui ele vai falar dos processos históricos do Islã, do Império Árabe Muçulmano, e em determinado ponto ele vai se focar na história da Ibéria Muçulmana, na visão deles. Então é algo bem interessante. O outro, esse é um pouco mais recente, é um trabalho de jornalistas, mas ainda assim eu acho que vale a pena, que se chama País em Chamas, Os Sírios na Guerra e na Revolução. Esse livro ele aborda basicamente a situação multifacetada que é o conflito da Síria. Ele fala de vários ângulos, e os repórteres que foram responsáveis por esse livro, eles fizeram questão de usar entrevistas de várias pessoas, desde pessoas que organizaram as revoluções do início da Primavera Árabe, de militares e de pessoas comuns. Então é um relato muito rico, vale a pena.
Eu tenho até mais algumas recomendações. Isso é interessante, o Pedro abordou aqui filme e Oriente Médio. Eu e o Pedro, a gente tem ligação com o Oriente Médio por causa da descendência, né?
Uhum.
Eu recomendo, você comentou, né? Eu recomendo aquele livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes.
Sim.
Que também é muito bom. É muito gostoso de ler, na verdade, que são os escribas de Bagdá, Damasco, da Síria,
do Egito,
eles descrevendo como que é o avanço. Então você vê como é o tratamento entre os senhores árabes, o tratamento entre os povos. É bem interessante. Para quem quiser também, sobre Japão. Sobre Japão. O Pensamento Japonês, de Hitoshi Oshima.
Esse é um livro um pouco mais difícil, ele é um pouquinho antigo.
Ele é um livro mais antigozinho, é um livrinho bem pequenininho, ele é bem pequeno. Mas ele dá bastante trabalho de ler, é um livro de filosofia.
Denso, bem denso.
Bem denso, pequenininho, mas denso de filosofia. Né? De budismo, confucionismo, neoconfucionismo.
Shintoísmo,
o cara vai longe. Quem quiser também, a galera que gosta de anime e gosta de assistir Samurai X...
Uhum.
Tem um capítulo no livro do Barryton Moore Jr., que é um estudioso de política. Ele escreveu um capítulo no seu livro sobre a Revolução Meiji, para quem gosta, de século XIX no Japão. As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, é o nome do livro.
By the way, ele falou sobre os mangás, que faz parte dessa cultura pop japonesa, mas que é muito recomendado também para entender um pouco da cultura japonesa. Principalmente do início da era Edo, é um mangá chamado Vagabond.
É o Vagabond.
Que é basicamente a história de um famoso espadachim, que os praticantes marciais devem conhecer, Miyamoto Musashi. e a história da trajetória dele. Não é, é assim, é claro que ele tem uma série de licenças poéticas, mas ele é muito verossímil, ele é para um público mais adulto, tem algumas cenas um pouco fortes, mas ele, cada capítulo é uma poesia, é uma coisa que vale muito a pena também para quem tem interesse sobre essa cultura marcial, militar do Japão e do período Edo, Vagabond.
Isso é interessante. Galera, se vocês gostam também de literatura, vão atrás de literatura da região. Tem muito, muito, muito escritor japonês traduzido para o Brasil. A gente tem o Rinosuke Akutagawa, nós temos o Natsumi Soseki, nós temos... deixa eu lembrar de mais algum. Tem um agora que foi traduzido, Junichiro Tanizaki também a gente tem traduzido. A gente tem... Isso é uma especificidade pro Brasil. Devido à colônia, né, a colônia japonesa no Brasil, né, a diáspora japonesa no Brasil, nós temos incríveis traduções de japonês. Incríveis traduções de japonês. Porque nós temos os parentes de alguns autores do Brasil. E eles traduzem direto, porque eles têm acesso ao escrito, de fato, do parente. Então a gente tem uma ótima tradução para japonês. Isso, de japonês para português. Isso é fato. Isso é fato. Pra galera de cinema, também gosta de cinema oriental, gosta de anime, gosta de, claro, anime, só que versão filme. Todos os filmes do estúdio Ghibli são geniais, né?
Sim, a gente tem o Makoto Shinkai, que é um diretor que ele também tem uns filmes muito legais. Também ele aborda uma cultura japonesa, às vezes até temas que extrapolam, coisas que tem muito a ver com a humanidade, que é muito... que a gente se identifica, porque, como falo, o Oriente também é a gente, né? Nós somos humanos, no final das contas, e isso é uma coisa legal de apontar.
A gente tem que também perder um pouco... Isso é uma verdade, galera. Tipo, não é só porque a gente assiste anime que a gente tá assistindo desenho. Se a gente pensa no pensamento, pelo menos no pensamento do Japão, você consegue alcançar certas coisas só com o desenho, só com o anime. Então, é uma forma de arte completamente válida, é incrivelmente emocionante assistir um bom anime, né? O Vidas ao Vento é incrivelmente emocionante, todos os filmes do Ghibli, os outros filmes menos conhecidos, a Garota que Pulou pelo Tempo, lindo. Páprica.
Páprica, eu nunca entendi, mas Páprica, é da hora.
Páprica é bem maluco, mas é muito bom. Então,
Ghost in the Shell, Viagem de Chihiro.
Viagem de Chihiro, Akira, todos os filmes da cultura pop, né? Todos eles também têm marcas do autor que é influenciado pela cultura e pela sociedade. Então vale ver.
Uhum. Bom, antes de mais nada, o meu muito obrigado. Eu acho que essa contribuição acerca do Oriente, eu acredito e espero, francamente, que ilumine muitas pessoas. Visto que essas pessoas, ou algumas delas, ainda são muito ignorantes para esse assunto de Oriente. Já visto comentários de pessoas que eu já ouvi, infelizmente, mas acho que é válido deixar registrado aqui no episódio, em que alguns povos do Oriente Médio deveriam se jogar uma bomba nuclear e começar de novo. Eu espero que essas pessoas, particularmente, abracem um livro com carinho, conversem com um refugiado, bem como eu já conversei com um, que é motorista de um desses aplicativos, da Uber. Uber, paga nós. Faltou eu, né? Faltou. Mas, enfim, que era da Síria, por um acaso, e foi muito... elucidadora, a conversa que eu tive com ele foi muito boa, muito franca, eu gostei bastante. Então espero que essas pessoas entendam que existe uma coisa chamada cultura e que esta deve ser respeitada, né? Principalmente. Eu quero agradecer particularmente a vocês dois, Pedro, obrigado. Gus, muito obrigado. O ano está começando, vamos lá, vamos encarar o nosso último ano de historinha. O Pedro já está formado.
Que a força esteja conosco.
Pois é, Pedro já está indo para o mestrado dele. Vou dar o espaço para vocês para considerações finais. Mais uma vez, agradecido, hein?
Bom, primeiro, como você falou, respeito, né? Não é porque o outro existe que você tem que gostar da cultura. Você não é obrigado, mas haja respeito, porque assim o outro te respeita. Eu acho que isso é essencial. E uma coisa que talvez algumas pessoas possam questionar depois, porque infelizmente o brasileiro médio pensa de forma binária muitas vezes, que é, não é porque a gente está falando das coisas boas do Oriente que o Oriente é um paraíso na Terra, que é melhor que o Ocidente. Todo lugar no mundo tem problemas, mas não pense que as pessoas do Oriente são estáticas, cara. Tem muita gente, tanto aqui em regiões ocidentais como no Oriente ou na África ou em qualquer região do mundo, que questionam o status quo, que querem melhorar a vida quando eles vivem em, problema, em questões, às vezes, de crise, de conflitos. É, gente, é gente em qualquer lugar. Antes de tudo, respeito. Eu acho que é isso. E muito obrigado, Pedro, porque sempre legal trocar uma ideia com o pessoal da... Tava com saudade de conversar com o pessoal da PUC. Super divertido. E seu gato é muito gente boa.
Eu queria agradecer, de fato, Pedro, por você proporcionar pra gente esse espaço, sabe? Não tinha um... Infelizmente, os historiadores terminam ficando nos seus círculos, devido às nossas dificuldades para a gente conversar com o mundo fora da academia, né? Talvez dificuldades impostas por nós mesmos, né? Esse daqui é um canal importantíssimo, eu sei que está no início, mas toda grande ideia começa lá embaixo, a gente vai caminhando, isso daqui vai ser grande, um dia vai ser maravilhosa. Para o público, eu só tenho que falar uma coisa para ele: oriente-se, fazendo uma menção a um canal do YouTube de mesmo nome, procurem, oriente-se, meu público, oriente-se. Tenha respeito, tenha empatia. Você tem que pensar que... Não pense só que a pessoa ela não quer ser tratada de tal forma porque você acha que ela se parece mais com tal coisa. Ou não imagine que no Oriente Médio apenas tem homem bomba. Aquelas pessoas não têm... Aquilo não é crença em Deus, gente. Aquilo é crença no dinheiro. Se a pessoa se explode... A religião está sendo usada para manipular as pessoas.
E entenda uma coisa, gente. Pautas das mais diversas, elas existem em todo lugar do mundo, mas elas adquirem formas diferentes. Feminismo tem no Ocidente, mas tem, por exemplo, no Oriente Médio, né? Que a gente tem o estereótipo de que a mulher é do Oriente Médio, muçulmana, enfim, né? Só que entendam que a luta, as demandas de uma mulher muçulmana, ou às vezes não necessariamente muçulmana, mas do Oriente Médio, são distintas por causa do seu processo histórico, das suas condições, da sua sociedade, enfim. Então não é tirando o hijab da mulher que você vai libertar. Às vezes você está oprimindo ela tanto quanto se você botasse um niqab na Arábia Saudita, que ali sim realmente é opressão.
Imaginar que, galera, uma das frentes mais importantes do feminismo é no Irã. O feminismo do Irã é muito forte. É muito forte. As mulheres do Irã são muito fortes. Então eu acho que a base de tudo é respeito, né, gente? A base de tudo é respeito.
E humildade.
Humildade. Humildade e respeito. É isso aí.
Não é fácil. Não tô dizendo que é fácil, nenhum de nós tá dizendo que é fácil, mas é um norte que acho que vai ajudar, fazer as coisas ficarem um pouco melhor. É isso aí.
Bom, cavaleiros, mais uma vez. Bom, eu não fiz acho que precisa deixar claro, né? Não fiz alguns comentários no meio do caminho, porque estávamos dividindo dois microfones e eu e Gugu estávamos dividindo um microfone particularmente. Mas a ideia do canal é essa mesma, é para que todos nós possamos, né, Honey Creyson? Honey Creyson fez uma participação especial, a Frida fez uma participação especial, da Lila. A ideia do canal é que toda ideia, toda pesquisa, todo artigo deve aparecer. Isso não é um canal de antiga, de medieval, moderno ou contemporâneo, é um canal de tudo. Tudo tem um lugar na história, como bem foi dito aqui. Tudo merece respeito e essas pesquisas merecem respeito e têm de ser trazidas a público para que as pessoas possam aprender um pouco. Pedro, meu querido, você não quer fazer um merchan do seu site?
Ah, sim. Tinha quase esquecido. Valeu, Pedrão. Se alguém tiver interesse, gente, eu tenho um site. É mais fácil achar ele pela página do Facebook, porque eu uso um site gratuito. No Google não é tão simples de encontrá-lo. Ele chama Jornada para o Leste. É uma brincadeirinha com uma obra de literatura chinesa chamada Jornada para o Oeste. Quem não conhece, é a obra de literatura que inspirou o Dragon Ball. Agora todo mundo vai saber. Enfim, Jornada para o Leste. Eu tento, sempre que possível, jogar alguns textos lá. Eu foco muito na história chinesa, mas eu tô tentando expandir um pouco da Ásia dentro da minha capacidade. Quem tiver interesse, dá uma fuçada lá. Sugestões são sempre bem-vindas. Mas respeito, por favor.
É isso. Então, mais uma vez, quero agradecer aos dois por essa aula sobre Oriente, né? Pelos primeiros passos para começarmos uma pesquisa sobre Oriente, um entendimento de nós do lado do Ocidente a entender o lado do Oriente, né? E queria dizer a vocês que quem quiser pode tentar entrar em contato conosco pelo hquest.com.br. Lá do lado direito, no menu principal, você vai ver que tem uma abinha chamada Participe, um botão chamado Participe. Nesse botão existe um formulário, você pode preencher. Rani Creyson está usando o toalete neste momento, está sendo registrado este áudio, fantástico. Só aqui mesmo, né? Tudo ao vivo. Mas como eu dizia, você preenche um formulário, esse formulário você coloca, obviamente, seu tema, nome, e-mail, se é sobre antiga, moderna, medieval ou contemporânea, e a gente marca uma gravação. As gravações geralmente acontecem sempre às segundas-feiras, aqui na região de Pinheiros, perto da estação Clínicas do metrô ou Oscar Freire, tá bom? Agora, caso não dê para gravar na segunda-feira, mande um e-mail para hquestpodcast@hquest.com.br e ali vocês podem entrar em contato comigo, Pedrão, para que a gente possa combinar a melhor data, a melhor forma, se eu levo equipamento, se vocês vêm para cá, se a gente troca datas, vai para outro universo, porque são multiversos, né? Isso já foi provado matematicamente. Mas basicamente é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.